15 minutos de cidadania, um espaço dedicado aos seus direitos. Muito bom dia, aqui é o Jairo Ribeiro, de volta com mais uma edição do 15 Minutos de Cidadania, um espaço sempre reservado aos seus direitos. Como você já sabe, nossa intenção é apresentar a partir de situações do dia a dia, como anda o cumprimento das leis elaboradas para melhorar a vida dos cidadãos. O programa começa com uma notícia que fazemos questão de compartilhar. O 15 Minutos de Cidadania acaba de ser premiado pela Associação de Magistrados do Brasil, AMB. Anualmente, o órgão confere reconhecimento aos veículos de comunicação que melhor abordaram a temática Direito e Cidadania. Na categoria Rádio, a edição Justiça Gratuita, que nós apresentamos no mês de fevereiro, foi a primeira colocada desta segunda edição do Prêmio AMB de Jornalismo. Nós, do 15 Minutos, ficamos muito gratos. Ficamos gratos, sobretudo, pela oportunidade que temos de falar de cidadania a milhares de pessoas que nos acompanham pela Rádio Câmara em Brasília, pela internet ou pelas dezenas de emissoras afiliadas em todo o Brasil. Esse prêmio, então, é dedicado a todos os nossos ouvintes. E já que estamos em clima de festa, vamos fechar o ano apresentando uma série com a reprise de dois programas que falaram exatamente sobre a assistência judiciária de graça. Começamos com a edição premiada, Justiça Gratuita. Você que precisa pleitear algum tipo de causa, mas não tem condição de pagar um advogado, fique ligado. Vamos apontar novamente, passo a passo, como buscar assistência judiciária de graça, uma garantia estabelecida na Constituição Federal. E mais, vamos verificar se as leis que garantem o acesso à justiça gratuita têm realmente sido levadas a sério. 15 Minutos de Cidadania Especial já está no ar. 15 Minutos de Cidadania. Você sabia que o acesso gratuito aos serviços da justiça há meio século é um direito garantido a todos os cidadãos? Pois é, a Lei 1060, sancionada em 1950, estabeleceu que qualquer pessoa que estiver pleiteando uma causa e comprovar insuficiência de recursos terá por parte do Estado a assistência judiciária, ou seja, um advogado de graça. O artigo 12 dessa lei diz assim: o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerido em qualquer fase do processo. Em suma, não é por falta de condições para arcar com honorários de advogados e outras despesas do processo que uma pessoa vai deixar de recorrer ao sistema judiciário. De 1950 para cá, surgiram outras leis regulamentando a forma como a justiça gratuita deve funcionar. A Constituição de 1988, em seu artigo 5º, também enfatizou: quem não tem como pagar as despesas do processo, recebe do poder público assistência jurídica integral. Como dissemos, a assistência judiciária pode ser requerida em qualquer fase do processo. A Associação Brasileira de Defesa de Direitos Civis, sediada em São Paulo, é uma das muitas instituições que tem somado esforços para orientar o cidadão a exercer o direito da justiça gratuita. Ouça a dica do presidente dessa associação, Fernando Homem de Melo.
Em primeiro lugar, nós temos o juizado especial de pequenas causas, né? Que até 20 salários mínimos, pode o cidadão procurar diretamente o juizado especial de pequenas causas e fazer a chamada reclamação. E lá é tomado por termo as suas declarações e é tomado, o processo é feito independente de qualquer pagamento. Essa é a grande evolução que teve atualmente. Isso em ações cíveis. Agora, no que tange a família e sucessões, se for ação de alimentos, também eles encontraram uma fórmula de colher por termo no próprio fórum, por exemplo, ação de alimentos, né? Colher por termo a declaração do pleiteante alimentos, sem exibir qualquer parcela também, isento de custas, e é levada à presença do juiz para que possa fazer o seu pedido e resolver a situação.
Fique atento! Por lei, o direito à assistência gratuita se estende também às pessoas jurídicas, ou seja, às empresas. Nos termos da legislação, necessitado é todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Em uma interpretação inédita, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul estendeu às microempresas os benefícios da Lei 1060. O desembargador Manuel Martinez Lucas explica por que decidiu assim. Ouça aí.
Basicamente, o fundamento é de que não há vedação na Lei 1060, que trata da assistência judiciária, à concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, apesar do entendimento contrário de alguns juízes e de alguns tribunais. E a lei diz que a assistência judiciária é concedida a quem não tiver condições de custear o processo sem prejuízo à sua própria subsistência e da sua família. De forma que não há um valor pré-estabelecido, um valor certo de renda mensal para que a pessoa faça jus ao benefício da justiça gratuita. Também não há um valor mínimo para isso, quanto ao valor da causa, também não. E é evidente que a questão vai ser examinada caso a caso. Se tratar de uma grande empresa, certamente não vai obter o benefício da justiça gratuita, que não se justifica.
Hoje, a maioria das câmaras cíveis do Rio Grande do Sul admitem processos em que empresas recorrem à justiça gratuita. Essa é uma boa notícia e mostra que a legislação está sendo cumprida. Segundo dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil tem hoje cerca de 16 milhões de pobres indigentes. Esse número fica mais amplo quando se verifica a quantidade de gente que, pelas condições financeiras, sofre as limitações do acesso à justiça. Felizmente, o poder público deu um passo importante para equacionar essa situação. Em 1994, uma lei complementar criou a Defensoria Pública da União, implantada um ano depois, em caráter emergencial em diversos estados. Entre várias atribuições, cabe à Defensoria Pública promover conciliações, ações penal, civil, defesas da criança e do adolescente, detentos e consumidores. O Eduardo Flores, Defensor Público-Geral da União, explica pra gente como é esse trabalho.
A Defensoria Pública da União, como órgão do Estado, na realidade, no âmbito federal, ela presta serviços públicos essenciais àqueles que não tenham condições de contratar um advogado. Como isso se procede? Nós hoje funcionamos em 24 capitais do Estado. Então a pessoa tem, desde que esteja dentro desse perfil de necessitado, na realidade, ele comparece ao núcleo de atuação, onde está organizada a defensoria nas capitais. Então, o defensor público analisa a situação, trazidos fatos, e se dá orientação jurídica, se a pessoa tem ou não o direito, entende o direito, e se foi lesada, né, se houve uma lesão a direito, encaminha judicialmente pedindo.
Em São Paulo, a cozinheira Ângela dos Santos foi uma das muitas pessoas que resolveram utilizar os serviços da Defensoria Pública. Ouça aí o depoimento dela.
Eu tive uma filha, né? Fui mãe solteira, então eu fui recorrer para me procurar um advogado para me ganhar pensão. Eu fui bem atendida, logo em seguida eles já me deram resposta. Eu consegui até DNA pela Defensoria Pública, tudo, né? Então foi tudo, para mim não teve problema. Eu aconselho que, além do mais, a gente não tem outro caminho, né? A não ser a recorrer. E os advogados de lá não tem o que reclamar, a pessoa tem que procurar, sim.
Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já voltamos discutindo se está em prática o direito constitucional da justiça para todos. Até já.
15 minutos de cidadania.
Amigos, essa pegadinha foi muito boa! Vocês viram a cara de assustado do rapaz? E como ele fugiu tropeçando e se machucando toda? Nossa, que engraçado, hein? É sempre bom lembrar que a pegadinha de hoje tem o oferecimento das...
Você não vai querer ligar o nome de sua empresa à humilhação e à violência. Afinal, quem financia a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800-619-619. Vida saudável. Alimente essa ideia.
As crianças estão expostas a diversos tipos de propagandas de alimentos. Na TV, nos rótulos dos produtos, no mercado e até nos gibis. O problema é que a maior parte dos comerciais exibe alimentos pouco saudáveis, ricos em açúcar, sal e gordura. Pais, fiquem atentos.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Um leãozinho protege muita gente. Dois leãozinhos protegem muito mais. Dois leãozinhos protegem muita gente.
Faça seu leão proteger nossas crianças com unhas e dentes. Destine parte do seu imposto de renda devido para o Fundo da Infância e da Adolescência da sua cidade. Você não paga nada mais por isso. Informações: www.proconselhobrasil.org.br.
15 minutos de cidadania.
Estamos de volta com o último bloco do 15 Minutos de Cidadania, que hoje discute o acesso gratuito à justiça. E só para deixar mais claro o que foi citado no bloco anterior pelo advogado Fernando Homem de Melo, os juizados especiais que dão rapidez a determinadas demandas judiciais já estavam previstos na Constituição e foram implementadas a partir de 1998 com a emenda constitucional que regulamentou o assunto. Existem juizados especiais estaduais e federais, cada um com atribuições próprias. A advogada Fernanda Santos explica as características de cada um deles.
Ambos são cíveis e criminais. O que diferencia é a competência de cada um. As ações dos juizados especiais estaduais servem para aquelas que não envolvem a União, suas autarquias, fundações públicas, causas que envolvam a União, em geral, são no Juizado Especial Federal. Uma ação contra o INSS, que é uma autarquia, vai no Juizado Especial Federal. Uma ação contra a Caixa Econômica, que é uma empresa pública, uma indenização, vai no Juizado Especial Federal. Uma ação contra o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é sociedade de economia mista. Então, aí, nesse caso, vai para o Juizado Especial Estadual. No Juizado Especial Estadual, você pode entrar com ações até 40 salários mínimos. E no federal, até 60 salários mínimos. No estadual e no federal, quando a causa envolver até 20 salários mínimos, você pode entrar sem advogado. Tu simplesmente deve constar na tua petição que tu renuncia aos valores excedentes ao estado superior daquele juizado.
E graças à rapidez dos juizados, que não permitem recursos, processos que podiam se arrastar durante 6, 8 anos, por exemplo, passaram a ter uma duração média de 6 meses. Para que você tenha uma ideia dos números, só no primeiro ano de funcionamento, cerca de 22 mil ações foram protocoladas no Juizado Especial do Distrito Federal. Quase a metade já foi concluída. Como os nossos entrevistados falaram, têm sido consideráveis os avanços da justiça brasileira. Mas a ONU, Organização das Nações Unidas, espera mais. O relator especial enviado ao Brasil, Leandro Depuy, fez um diagnóstico do nosso judiciário. Ele visitou 5 estados e checou, entre outras coisas, em que ritmo são executadas as leis para facilitar o acesso à justiça. Pelo que notamos ao longo do programa, não tem sido pequeno o esforço das autoridades e mesmo da sociedade em fazer valer as leis que facilitam o acesso à justiça. E como sempre lembramos, cabe a cada um de nós fazer as leis saírem do papel para a prática. Afinal, exercer a cidadania é também cobrar o cumprimento de direitos. 15 Minutos de Cidadania de hoje está chegando ao fim. Esta foi a edição que conquistou o primeiro lugar da categoria rádio no prêmio AMB de Jornalismo. Não perca, daqui a 2 semanas, o último programa de nossa série sobre assistência judiciária gratuita. Dessa vez, vamos apresentar com mais detalhes o trabalho das defensorias públicas. Caso queira falar com a gente, entre em contato com a sua emissora local ou envie e-mail para radio@camara.gov.br. Mais uma vez, radio@camara.gov.br. O 15 Minutos de Cidadania teve edição e apresentação de Jairo Ribeiro, produção de Jonas Viana, sonoplastia de Caleb Pacheco. Obrigado por sua companhia, um abraço e até a próxima.